No episódio de hoje, que também foi ao ar no meu YouTube, eu entrevistei o Andrei Nose, que foi VP do JP Morgan lá na Suíça e também tem o CFA. Falamos aí sobre como gerir a sua carteira como se você fosse um bilionário. Sim, é possível. Sem mais delongas, vamos lá para o episódio de hoje. Fala pessoal, estamos ao vivo aqui no nosso podcast número 1, Investindo como os Melhores. E o nosso primeiro convidado é a honra de ter aqui com a gente o Andrei Nose, que é CFA, era também do JP Morgan, e eu trouxe ele para, primeiro de tudo, né, mostrar que, mesmo você sendo um bilionário, ou mesmo você aí começando a investir agora, você pode seguir os mesmos princípios e o Andrei pode falar mais, melhor disso que eu. E hoje em dia você tem aí tecnologia para conseguir ter acesso a quase todos os mesmos produtos. Então, Andrei, queria te agradecer aí pela presença aqui, nosso primeiro convidado do nosso podcast. Estou muito feliz de ter aqui e obrigado aí por ter aceitado o convite.
Beleza, não, show de bola. Obrigado, Victor. E satisfação sempre fazer uma live contigo aí. A gente vai contribuir aqui com muito conteúdo de qualidade para o pessoal. E você tocou num ponto muito certo mesmo. Hoje em dia, a democratização dos investimentos, ela é cada vez mais crescente, principalmente investindo no exterior. As pessoas estão se dando conta desse mar azul que existe de poder investir nas melhores empresas do mundo, gerar renda em dólar, se proteger das fragilidades do Brasil com pouco dinheiro e não precisa ser um expert. Então, isso, acho que esse potencial de crescimento daqui ainda é muito grande daqui para frente. Então, aí vamos responder o que for necessário.
Total, Andrei. Então, para a gente começar, para quem ainda não te conhece, as duas pessoas que vão ver o podcast aqui que ainda não te conhecem, eu queria que você começasse falando um pouquinho mais sobre quem é o Andrei, como que você começou, como que você foi parar aí na Suíça, enfim, falando um pouquinho aí da sua carreira.
Show de bola. Então, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, saí de lá faz uns 15 anos, mais ou menos, Victor. Passei, rodei esse mundo, cara, fui para os Estados Unidos, tenho um passaporte finlandês, por conta da parte da minha família é finlandesa, então isso me proporcionou vir morar na Europa em 2007. Não queria ficar no Brasil porque eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, infelizmente Fortaleza é um mercado muito pequeno, então saí de lá para os Estados Unidos primeiramente para aprender inglês, fui viver a vida do brasileiro que quer buscar o sonho mesmo, fui lavar a privada, fui cortar a grama, fui o que for, uhum. E aí proporcionou obviamente com inglês, né? Então quem não fala hoje em inglês, hoje em dia só tá inadmissível, né? Então,
pelo assim, amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus. E aí construí carreira aqui na Europa, passando por muitos países. Primeiro, como eu falei, Finlândia, fiz minha graduação, passei por Espanha, depois fui para a Holanda, onde eu fiz um mestrado, e em 2012 eu vim morar aqui na Suíça para trabalhar no JP Morgan, onde eu e você ambos somos alumnais, uhum. desse grande nome. Trabalhei durante muito tempo na área de private banking, fazendo gestão de fortunas. Nesse período que eu entrei no JP Morgan, também tirei a certificação do CFA, que ajudou bastante a entender essa parte de investimentos e que ajuda hoje. Então, lá dentro do JP Morgan, eu fazia a gestão não somente desses clientes bilionários, inicialmente cobrindo clientes brasileiros, então conhecia bastante o mercado brasileiro, mas nos últimos 5 anos fiquei tratando de lidar com clientes suíços. Então, é um tipo de filosofia de investimentos bastante diferente do que é o brasileiro em geral. O brasileiro acaba voltando muito mais para foco em renda, né? Então, focando em investir em renda fixa, normalmente os emergentes pagam muito mais, enquanto que o suíço ele foca muito mais em crescimento, dado que as taxas de juros aqui são negativas. Então, isso proporcionou aprender diferentes filosofias, muito embora pessoas de muito sucesso, pessoas muito mais velhas do que eu, todo esse conhecimento, essa autoridade de ensinar bilionários como investir o dinheiro deles hoje é o que eu faço hoje. Com a minha própria empresa, me desliguei do JP Morgan há alguns meses, hoje eu tenho a minha própria empresa que eu foco em ajudar brasileiros a investir no exterior, seja na parte de educação, seja na parte de mentorias, de consultorias e assim por diante. Então a gente está aqui num processo, uma jornada de bastante crescimento para trazer esse conhecimento para o povo brasileiro que tende a muito a se beneficiar disso daqui para frente.
Cara, e fantástico, porque eu não conhecia você assim tão, né, no comecinho da sua história, e tem uma coisa que eu sei, que eu até aprendi lá no próprio JP Morgan, é que na época, né, quando eu fui fazer o treinamento lá em Nova York e tal, dos analistas de investment banking e tal, o povo que... Os analistas que eram da Europa, eles eram mais velhos, né? Justamente isso. Porque na Europa é muito mais complicado você conseguir entrar, porque o cara faz a faculdade, depois já emenda um mestrado, você tem muita gente muito qualificada, então é uma caminhada mais difícil do que você arrumar um emprego aqui no Brasil e depois ser transferido, né? Então, cara, parabéns aí, porque eu sei que não é nem um pouco fácil mesmo.
Então, uma coisa que é legal que você falou, pouca gente sabe no Brasil, esses grandes bancos, quando eles têm os programas de analista, que é como se fosse o programa de trainee, logo de cara, e o JP Morgan, acho que é o que mais investe nos jovens, eles mandam você para Nova York ou algum grande centro, normalmente é Nova York, para você passar alguns meses lá em treinamento, tudo pago. Então, obviamente, você aprende o banco lá dentro, né? É um banco enorme, 220 mil pessoas ali dentro. E na Europa, mesmo como você falou, aqui a cultura é fazer o mestrado, né? É um pouco diferente do que no Brasil e nos Estados Unidos, que as pessoas fazem 3 ou 4 anos de graduação e emendam logo com mestrado de 1 ou 2 anos. E aí, naturalmente, as pessoas já entram no mercado um pouco mais experientes, um pouco mais velhas também do que em comparação aos Estados Unidos.
É bem isso mesmo, cara. Eu lembro bem e, enfim, converso ainda com os meus amigos que... Muitos saíram do JP. Até é curioso o treinamento. A gente ficava até pensando, né? Até quando que será que o JP vai manter esse treinamento? Porque tem gente que entra, faz o treinamento para ficar lá um tempinho em Nova York e depois dá alguns meses e sai, né? Mas, enfim... E esse treinamento é muito bom, né, cara? Porque... Você vê mais na prática, né? O que a gente vê até uma crítica aí ao mercado de hoje é que, pô, beleza, qualquer pessoa consegue pegar um livro, ler e sair fazendo um vídeo na internet. Mas você tem poucas pessoas, e também essa é uma das ideias aqui do podcast, trazer quem de fato estava lá no campo de batalha, né? Foi lá e fez, e não só leu meia dúzia de livros aí do Warren Buffett e tá repetindo frase feita.
Né? Até papagaio fala, né, cara? Então... Mas efetivamente. Mas isso aí, a audiência, ela consegue captar realmente quem tem conhecimento e quem é raso, né? Então, isso aí eu acho que... Não posso falar por você, mas eu sou muito grato a toda a escola que eu tive lá dentro do JP Morgan para poder aprender. Realmente, eles investem muito. Exato.
Total. E também, o que é muito interessante é que as pessoas que trabalham com você são muito inteligentes, né? Então,
isso.
Que dá orgulho de você falar, puta, tem uns caras aqui do meu lado que, meu Deus.
Exato. Então, assim, pelo menos na equipe onde eu trabalhava, não ter o CFA era a exceção. Então, obviamente, a gente lidava com investimentos, né? Então, para quem quer focar na área de investimentos, o CFA ele acaba sendo um diferencial. Se você não trabalha com a parte de investimentos em si, não era tão essencial. Mas por conta dos meus colegas terem tudo isso, subia muito a barra. Então, poxa, para eu poder competir com esses caras aqui internamente, eu tenho que jogar o mesmo jogo, né? E é que te bota aquela pressão.
Bom, show. Vamos lá então, André. Fala um pouquinho mais aí sobre você, teu método de investimento. Queria que você descrevesse aqui pro pessoal que tá aqui, pode até também falar dos seus treinamentos, o seu método de elite. Eu queria saber aqui, para trazer pro pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo, qual que é a sua filosofia de investimentos? Como que você chegou nela, enfim, se você já testou outras e você é um agregado de algumas coisas, que é a linha que você hoje segue. Enfim, falar um pouquinho aí para o povo da sua filosofia de investimento, como que você investe, para eles poderem conseguir investir também como os melhores.
A minha filosofia de investimento, Victor, ela é muito mais focada no longo prazo, certo? Então, quando eu começo a dissociar os objetivos de curto prazo e focar muito mais de longo prazo, eu perco aquele imediatismo de ter retornos rápidos, de querer crescer portfólio rapidamente, certo? E aí, eu acabo utilizando duas coisas que a grande maioria das pessoas e dos investidores ignoram, mas elas funcionam na grande maioria dos maiores investidores do mundo, que é você utilizar a diversificação nos investimentos e a disciplina. Disciplina tanto em aportes como em manter as suas alocações, faça chuva ou faça sol. Tem um dito muito curioso, que supostamente Jeff Bezos teria perguntado a Warren Buffett, falou, mas Buffett, se a sua estratégia de investimento é tão simples, simples o quê? Comprar boas empresas a um preço razoável e fazê-la trabalhar junto com a direção para fazê-la crescer. Então, uhum. A grosso modo, seria mais ou menos isso, a ideia de investimento do Warren Buffett, que é um dos maiores da história. Então, o Bezos teria perguntado a ele, se a sua estratégia de investimentos é tão simples, por que, que a grande maioria das pessoas não a segue? E aí, o Buffett teria respondido, né? Porque a maioria das pessoas não quer ficar rico no longo prazo, eles querem o imediatismo. E é isso que a gente acaba vendo transladando na explosão de interesse em day trading, opções binárias e coisas afins, que a gente pode até debater daqui para frente. Mas em relação ao método investidor de elite, que é o meu treinamento, ele é um conjunto de teorias e práticas e experiências próprias ao longo desses mais de 12 anos que eu tenho de investimentos, de experiência no mercado financeiro, de investimentos, e também em conjunto com o CFA, que é tentar democratizar os investimentos que antes eram utilizados e somente fornecidos aos grandes investidores, aos grandes bilionários, mas com o advento de alguns instrumentos, por exemplo, os ETFs, você consegue uhum. democratizar isso muito bem. Então, você consegue montar uma carteira super diversificada, uma carteira que consegue navegar nos diferentes ciclos macroeconômicos e fazer análises de investimentos relativamente até profundas de uma maneira bem simples, bastando ter o conhecimento. E a montagem desse portfólio utilizando instrumentos muito baratos, que são os ETFs. Então, bastando ter o conhecimento de macroeconomia, de gestão de portfólios, você consegue utilizar esses instrumentos e fazer uma carteira que tem sido provada muito eficiente do ponto de vista de risco-retorno, aí entrando um pouco mais aprofundando aqui da análise de Sharpe Ratio, do índice Sharpe, uhum. que consegue ajudar um investidor nas turbulências e nas bonanças. E uma vez que você consegue abrir a cabeça do investidor, que ele não precisa de muito dinheiro, eu fiz uma live sábado, ou foi domingo, se não me falha a memória, onde eu mostrei com apenas, entre aspas, $1,000, eu conseguiria montar essa carteira, certo? Show. Uma carteira muito parecida com isso. Eu mostrei que não precisava ser 100% fluente ou falar muito bem inglês, porque tem algumas corretoras que fazem 100% em português. Eu mostrei que o mesmo dólar, estando o quê? 5,50, 5,60, como é que você faz para entender a trajetória do dólar para o longo prazo? E aí utilizar essas varianças tanto para alto ou para baixo e suavizando essa volatilidade o benefício do investidor. Então trazer esse conhecimento de abertura da cabeça do investidor brasileiro para isso o faz quebrar todas as objeções de investir fora, que talvez ele pense que não seja para ele, que seja para os outros, e uhum. o permite a investir nas melhores empresas do mundo, a gerar renda em uma moeda mais forte que o real e participar de um mercado que ele tem uma correlação diferente com o mercado brasileiro. E aí ele consegue suavizar a volatilidade.
É, porque, enfim, é perfeito isso que você falou. Aliás, muito interessante, porque o ponto principal, eu acho, que é a questão de que você consegue fazer as coisas, né? Investir como se fosse um cara sofisticado, mesmo não sendo. E... No fundo, o mais alto nível de sofisticação é quando você consegue tirar tudo ali que não faz sentido, que não precisa, e chegar no simples, que é justamente o que o Warren Buffett faz, né? E é justamente isso que você também segue aí na tua filosofia. E é justamente isso que eu quero passar para o pessoal que está ouvindo aqui ou assistindo.
Deixa eu te passar um depoimento. Hoje você pega... os maiores fundos soberanos, os maiores fundos de pensão, seguradoras, eles vão utilizar uma boa parte, é difícil generalizar, mas uma boa uhum. parte das suas carteiras serão utilizadas em ETFs. Porque os ETFs eles são muito mais baratos e muito mais eficientes. Então, como é que eles fazem para criar o alfa, ou seja, o excesso de retorno versus o seu benchmark, versus o seu índice? Eles fazem uma análise macroeconômica, uma análise de gestão de alocação de portfólio, então decidir quais classes de ativos vão receber os maiores aportes, e a aplicação é via ETFs. Então ele faz uma gestão ativa aqui em cima, utilizando Sim. instrumentos passivos. E isso realmente acaba funcionando muito bem. é muito mais difícil você conseguir na gestão ativa de fundos específicos. O próprio Warren Buffett, desde 2008, vem sofrendo muito com isso, porque a dispersão entre as ações americanas tem caído, então elas não têm aquelas que antes subiam, sei lá, 4.000%, e aquelas que caem 90%, elas estão cada vez mais próximas, tá? E durante muito tempo, com exceção de 2020, a volatilidade estava muito baixa. Então, volatilidade alta e dispersão alta é o que é necessário para um gestor ativo gerar alfa. Como os dois cenários durante muito tempo ficou muito aquém ou difícil, esses fundos mútuos que cobravam muito mais caro que os ETFs não conseguiam entregar performance. Então, a migração massiva para o ETF ocorreu nos últimos anos, né, para poder ter esse posicionamento que retorna ao mercado. E aí o gestor desses fundos fala, não, deixa comigo que na alocação do capital entre as diferentes classes de ativos eu consigo gerar um alfa.
Total. E já entrando nesse assunto, então, duas coisas. Primeiro, a análise macroeconômica, ela é muito importante, né? E segundo, como que você vê o movimento dos ETFs? Porque tem gente que tem aquela tese que o ETF acaba criando bolhas e tudo mais, porque você tem muito investimento.
Michael Burry, né, falou isso, né?
Exatamente. Como é que você vê isso hoje? Se você concorda, se você discorda, enfim.
Olha, eu acho que o grande... tinha muita preocupação quando ele falou isso, porque, para quem não sabe, o Michael Burry foi o cara que ganhou dinheiro com os CDSs em 2008, né? Então, fizeram livros... eu acho que eu não assisti o vídeo, eu li o livro, mas o filme eu não assisti, o The Big Short, né? Acho que falam sobre ele, né? É a grande aposta. Então, ele falou, no final do ano passado, já vem falando há algum tempo, que estava sendo criada uma bolha nos ETFs, justamente por conta dessa grande demanda. E aí, quando um fundo de pensão, sei lá, ele bota um aporte de 10 bilhões em um ETF, lá do S&P, do SPY, a Spider, né, que é a emissora, ela tem que ir lá e comprar essas ações para replicar esse fluxo. E aí, obviamente, acaba criando uma demanda muito grande para ações ruins, que ele tem que comprar tudo, né? Então é isso que ele dizia, que tá inflacionando as ações ruins. Aí, beleza, tinha um certo verdade nisso. Só que nesse ano a gente passou por um evento aí de cisne negro de alguns desvios padrões e viu que eles funcionaram bem na sua grande maioria. Teve algumas deslocações em alguns ETFs aí mais ilíquidos de renda fixa, mas ficou ok, não chegou a explodir nada. Então, assim, é um risco. Eu acho que eu vejo muito outros riscos no mercado do que esse ETF. Assim, acho que isso se provou nessa situação de incerteza aí que eles conseguiram navegar relativamente bem.
E também tem uma coisa que é que o próprio ETF também ele vai mudando, né? Então, até estava vendo ontem uma apresentação lá do Stuhlberger, que ele pegou o próprio S&P 500 e aí ele estava mostrando, acho que eram 30 ou 40 anos, né? Quais eram as maiores posições do S&P 500? E aí você vê que, apesar de ser uma gestão passiva, mas o ETF tem algumas regrinhas que ele precisa seguir, que ele não é tão ativo na gestão, mas se algo, enfim, com algum ativo ali dentro acaba indo muito mal ou indo muito bem, ele inclui, né? Ele faz essa gestão e também dá para dar uma equilibrada, né?
Isso, e hoje também o advento dos Smart Beta, né? Ou Smart Beta, ou como é que você pronuncia isso aí? Tem várias diferenças de pronúncia, né? Até do EBITDA, EBDA, EBITDA. Mas, então, assim, tem esse advento desse novo segmento, não somente de Smart Beta, mas também Active Management. A ARK, ela está criando ETFs de gestão ativa. É o gestor lá que vai pensar e vai comprar. Mas o Smart Beta, como você falou, ele tem as regras ali, o que vai determinar se vai ser Factor Analysis, ou o que for, que vai, se o mercado mover, ele vai vender um ativo e vai comprar o outro. Então, ele acaba tendo uma gestão ativa também em muitos desses ETFs.
E também tem a questão da parte das análises mais quantitativas, né, dos robôs de investimento, que também, de certa forma, vem ganhando aí algum tipo de notoriedade no mercado. Você acha que pode comentar aí bastante sobre isso, que eles também, enfim, atuam e acabam aí influenciando os ETFs, né?
Sim, não, sem dúvida, porque tem essa demanda por trás constante, exato.
Beleza. Cara, vamos lá agora, um pouquinho mais sobre a sua experiência aí. Eu queria que você desse aí algum exemplo de um erro ou um grande erro que você acabou cometendo na sua claro, trajetória de investidor até aqui. E o que você aprendeu com ele? Ou, sim, escolhe um que você acha que
o pessoal pode aprender mais. Eu tenho um caso clássico desse. É, eu trabalhava com um colega, que ele era muito mais experiente que eu. Uhum. Eu devia estar começando na mesa. E o cara era muito inteligente, era CFA Charter Holder e tal, e ele sempre aparecia com umas ideias muito exóticas. E ele falava, conhece alguém muito dinheiro, conhece muito dinheiro e tal, mas era assim, não era day trade, ele se comprava um negócio, esperava durante muito tempo e fazia o restructuring e tal. Uhum. E aí a gente trocava muita ideia, e aí apareceu o nome de uma empresa de telecomunicações nos Estados Unidos que se chamava Frontier Telecommunications. Tá? Era uma empresa que era voltada muito mais para o Midwest, então para o centro-oeste americano, e uhum. era uma empresa de telecomunicações que focava muito mais nas linhas de telefonia, de linhas telefônicas, que era um segmento que a AT&T, a Verizon e a T-Mobile estavam abandonando. Elas estavam entrando muito mais na parte de antenas, né? Nesse uhum. negócio de linha de transmissão, isso é coisa do passado. Então essa empresa estava se alavancando muito para comprar esses ativos nessas outras empresas. Com a ideia de que, como estava muito negligenciado esse segmento, eles iam tentar fazer alguma reestruturação das operações e torná-las lucrativas. Então, seria uma grande estratégia, né? É como se fosse um LBO, né? Você se alavanca, compra um negócio, reestrutura, paga a dívida e fica com equity lá.
Total.
E aí, o mercado não estava muito acreditando nisso, nessa história. E aí, porque a alavancagem é muito grande e tal, e falou, não, esse segmento aí está fodido. E a ação começou a cair muito. E, obviamente, como ela pagava o dividendo ele fica estável até um ponto, e com a ação vai caindo, o dividendo yield sobe, né? Então, sei lá, estava pagando uns 9, 10%. E aí, falei, poxa, legal, tá caindo muito, o dividendo yield está alto, e a volatilidade disparou. Aí, qual seria uma estratégia muito boa que a gente poderia fazer para lucrar com isso? Vamos vender put. Put de pouco tempo, um mês. Vamos vender put de um mês. Porque ela pagava, sei lá, acho que era 10, 15% por mês. Era um negócio assim absurdo de alto. Anualizado dava mais de 100%.
Uhum.
Aí, beleza, fiz isso uma vez, aí, porra, passou um mês e aí ela expirou fora do dinheiro. Porque, assim, só para explicar para o pessoal, eu devia vender perto do dinheiro, não lembro qual era o strike, ou sei lá, 5% fora do strike, alguma coisa assim. Então, para eu perder dinheiro, a ação tinha que cair mais do que, sei lá, 15%, que era o meu prêmio. Eu falei, pô, tô com uma margem de lucro legal aqui. Se não cair tudo isso aí em um mês, eu vou ganhar. E aí fiz isso uma vez, aí beleza, coletei os prêmios, sei lá, 10%, vamos arredondar. Aí no segundo mês rolei de novo, aí ela caiu, deve ter caído uns 20%. Aí, obviamente, tomei na tarraqueta, né, com isso aí. Uhum. Aí quando você vende a put, você exercita, você compra a ação. Em vez de vender a porra da ação, eu falei, não, pô, tá barato aqui, eu vou segurar essa ação aqui e vou vender mais put. Fazer um preço médio melhor.
Ah, aí a ação...
Aí, beleza, assim, resulta que acumulei uma porcentagem maior do que eu gostaria na ação, e ela continua nesse período, só que eu falei, eu já devia, quando na segunda, na terceira exercício, eu já deveria estar com uma perda, sabe, de uns 40%, 40%, 50%, um negócio enorme. Aí, em vez de vender e realizar a perda, eu falei, não, vou segurar esse negócio aqui mesmo, que já caiu tanto.
É mais ou menos o que o pessoal fez com o IRB, assim.
Aí, resulta que, assim... A sorte é que era uma posição pequena na minha carteira, certo? Uhum. Isso foi, assim, não sorte, porque também era o que eu falei, isso aqui é um play money aqui que eu vou fazer. Então era um negócio uhum. pequeno. Então esse rombo não representou tanto dentro da carteira. Só que como eu fui segurando esse negócio, eu devo ter vendido uns 3 anos depois com um prejuízo de 92%, certo? Dentro dessa posição. Falei, pô, 92% já não vale mais nada, mas falei, não, eu não quero mais nem olhar isso na minha carteira, vou vender esse negócio aqui. Devia valer algumas poucas centenas de dólares, já nem era tanto assim. Só que aí, a lição que fica, e é um negócio muito interessante, primeiro, eu investi em algo que eu não entendia bem. Eu escutava os relatórios lá, a cada trimestre, quando tem os relatórios financeiros, eu escutava as entrevistas que os analistas faziam, a apresentação do management e tal, e eu achava que eu entendia por aquilo ali. E olha, porra, se é feio, li os relatórios da empresa, não sei o quê. Só que eu não tinha puta ideia como é que funcionava o negócio de transmissão de dados, como é que vai de uma casa para outra, não sei o quê. Não entendi. Então, não investi em algo que eu não entendo 100%. Segundo, não achar que eu sei mais do que a média do mercado. O mercado tava dizendo, isso é uma porcaria essa ação tava caindo. Eu achei, não, eu sei mais do que a média do mercado. O mercado não tá vendo essa oportunidade aqui. Então, esse é um excesso de confiança. Terceiro, ignorar o viés de confirmação. Que eu saía, assim, uma das coisas que me pegava era, olha, o dividend yield é alto, mas o payout ratio dela não é tão alto assim. Uhum. Então, isso eu usava para confirmar a minha tese, mas eu ignorava até a parte de que a dívida era muito alta, a dívida da empresa, e era próxima, era, sei lá, 3 anos depois. Então, cada vez que ia se aproximando, aquela montanha ficando grande, ela tinha que rolar aquela dívida. Então, um viés de confirmação. E o quarto é vender volatilidade é um negócio muito perigoso. É, vendendo put, né? Então, vendendo volatilidade, eu me ferrei. E o quinto ponto é não case as suas perdas, se desfaça delas. Então, assim, foi uma tempestade perfeita em somente um investimento que eu consegui aprender. Graças a Deus, não foi algo tão grande dentro da carteira. Mas isso aí foi um caso clássico de amadorismo em investimento.
Legal você falar isso da venda de put. Aí, para quem tá ouvindo e não sabe direito o que é isso, basicamente, quando você vende uma put, você recebe aí um prêmiozinho, um dinheiro, né? Para você, no futuro, talvez, ser obrigado a comprar essa ação por algum preço lá pré-estabelecido, né? E aí, fazendo isso, você ganha um dinheiro na cabeça, mas você pode criar uma obrigação de virar dono daquela empresa. Só que pensa, né? Se a ação cai, o mercado também não é burro, né? A ação vai cair por algum motivo, principalmente se você... Enfim, deixar aí uma diferença pro preço de exercício do preço atual longa, né? Um pouco grande. Então, é uma das coisas aí que recomendo quem for tentar fazer, faz, mas com papel que tem com certeza que quer ficar pro longo prazo e tal. É, ou faz isso que nem o Andrei fez, que era com play money, né? Não vai tentar fazer isso daí na carteira inteira. E muita gente fala que fazer isso... É, em tese, comprar ação de forma sintética. Eu não vejo muito dessa forma, porque se você está comprando a ação, né, e a ação sobe, você lucra com a alta da ação. Nesse caso, você, né, não necessariamente.
É. Tem uma estratégia muito conhecida chamada put writing, ou seja, você vender ações de put, né? É uma estratégia sistemática. Tem alguns ETFs que replicam isso. Olha que legal o ETF, né? Ele faz uma estratégia quantitativa. Ele vende puts a cada de 2 semanas. Então ele vende uma daqui a 4 semanas, aí quando ela estiver chegando em 2, ele vende mais uma a 4 semanas, então, ou seja, de 2 em 2 semanas ele vai expirando. E ele vende, acho que é 5% fora do dinheiro. Então é uma estratégia que ele diz que é o seguinte, ele consegue pegar... Ele não pega 100% do upside do mercado, mas também no downside ele pega muito menos. Então tem uma simetria positiva para o investidor. No longo prazo, esse tipo de estratégia vai te render, sei lá, uns 3, 4% por ano, com volatilidade bem baixa. Só que o problema é quando acontece anos como esse. Quando ele cai de uma vez, você vendeu a put e ele cai muito rápido, ele sai cortando. Sim. Aí a ideia é o seguinte, ó, quando ele cai muito, a volatilidade despenca, então a próxima put que você vendeu, o prêmio dela é alto, então você lucraria. Só que aí o problema foi que aconteceu aqui, ele caiu muito rápido e depois subiu muito rápido. E aí nessa subida muito rápida, normalmente a volatilidade despenca e você não pega o upside no mercado. Então, esse tipo de estratégia, ele se ferrou esse ano. É aquele negócio assim, do cisne negro, né? Tem coisas que podem funcionar, mas basta ter um ano assim para destruir performance de 5 anos. Então, um negócio bastante perigoso.
E é o risco de cauda mesmo, né? Isso. Que às vezes você fica, dependendo da sua estratégia, você fica lá acumulando ganhos não tão grandes por um tempo e aí acontece uma coisa e você acaba perdendo grande parte.
Estamos muito avançado aqui, ô Victor?
Mais ou menos, mas quer tudo bem.
Vamos simplificar um pouquinho, talvez, para não...
Mas, cara, acho que uma coisa interessante que você mencionou aí, que eu acho que muita gente faz, e acho que é natural aí de todo mundo, que é o aquele viés que, quando voltar a subir, eu vendo, né? É. Tô perdendo dinheiro aqui, mas, pô, se ela subir um tantinho lá, aí eu saio, né? É relutar para você se desfazer das posições perdedoras. Isso eu vejo muita gente fazendo, e pior, né? Muita gente... Eu não sei por que inventaram isso. Quem que foi o gênio que inventou de vou fazer preço médio? Né? Então, se está caindo, o cara está lá comprando. O grande problema, quando você não conhece direito o ativo que você está fazendo isso, você não tem tanto tempo assim para de fato acompanhar, é que às vezes você acha que está fazendo uma coisa consciente, mas na verdade não está sendo tão consciente assim, né?
Sim.
E aí, além de você relutar para vender quando tem perda, você acaba aumentando
o risco.
Posição, exato, o teu risco na hora errada. Então, acho que isso fica aí uma outra grande, grande lição aí para quem está ouvindo.
É, uma coisa assim que eu tento fazer, e principalmente no método, é o seguinte: olha, vamos utilizar a analogia do dólar, né? Então, muita gente quer investir fora, mas olha o dólar. Quanto é que tá o dólar hoje? Deixa eu ver aqui. Tá 5,60?
Pega aí que eu não tenho ideia.
O dólar 5,61, tá? Aí eu falo, pô, eu até gostaria de investir fora, mas, porra, André, 5,61, cara, como é que eu vou fazer para investir isso aí? Ah, e se ele cai para 5? Tá? Poxa, um negócio, prever moeda no curto prazo é um negócio praticamente impossível de alguém fazer. Ninguém consegue fazer no curto prazo, certo? Você fala, pô, você quer investir fora? Poxa, então não dificulta, facilita, faz de pouquinho em pouquinho. Com essa estratégia que eu falei, porque se eu comprei a 5,61 aqui, esse negócio cai para 5, se eu investir, sei lá, só 5% do que eu gostaria de ter no longo prazo, pô, beleza, eu me ferrei nesse 5%, mas eu tenho 95% ainda de fazer esses aportes periódicos. E aí a ideia é você tentar remover o emocional o máximo possível da tomada de investimentos. Nosso emocional, ele vai nos ferrar se a gente for deixar ele dominar as nossas decisões. Então faz de pouquinho em pouquinho, você suaviza essa volatilidade do mercado, porque assim, o foco que é eu quero comprar dólar, não é porque eu quero especular o dólar, é porque eu quero investir nas maiores empresas do mundo. Meu foco é outro, uhum. Não é para especular na moeda. Então, para eu tentar suavizar essa volatilidade da moeda, eu faço de pouquinho em pouquinho, como tudo na vida. Os aportes periódicos é o que vão fazendo a mágica dos juros compostos com o passar do tempo, só que tem que ter paciência.
E é a mesma coisa quando o pessoal faz aquelas perguntas tipo: o dólar vai subir ou vai cair? Eu vou viajar daqui 6 meses. É. Cara, vai comprando um pouquinho por mês para você também fazer ali o teu custo médio ali. A tua viagem não sai nem tão cara e nem tão barata, né? Eu acho que assim, uma outra forma que eu gosto de enxergar, que casa com isso que você falou, é que assim, se você ganha em reais e aí você investiu fora e o dólar caiu, na verdade isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque o teu dinheiro da tua renda ali do dia a dia tá valendo mais perante o mundo todo, né? Isso. Então, cara, ótimo, se o dólar caiu é bom. Agora, o que mais eu acho que o investidor tem que pensar é de fato de que, pô, se o seu patrimônio tá em dólar, beleza, é a moeda do mundo, ou qualquer outra moeda forte, é a moeda do mundo. Caso o Brasil continue sendo o Brasil que dá voos de galinha e sempre inventa complicações a mais no meio do caminho, essa pernada para cima que o dólar deu aqui perante o real esse ano, cara, pô, tá muito mais difícil, né? Então, sei lá, se antes para ir no parque da Disney lá você gastava R$800... em um dia só, hoje você gasta fácil, fácil, mais de mil, quase 1.500. Então, quando você pensa até em consumo e tal, você fala, cara, e não se engane, né? Porque essa inflação já está chegando, né? Então, não adianta você achar que, porque eu moro no Brasil, ganho em real, e só preciso investir em real também, porque isso não é verdade, né? Exato, o arroz tá aí. Inclusive, viu, tem um sacão aqui em casa que compraram. Eu falei, pô,
tá trocando,
esbanjando.
Por ação da IRB.
Estão esbanjando. Eu falei, que isso? Mas é de fato um grande problema. E aí, até entrando um pouco mais aí em teoria, né, Andrei? Quando você pega, vai comparar moedas, a moeda que tem uma inflação mais alta, ela tende a se desvalorizar ao longo do tempo em relação àquela moeda que não tem inflação tão alta assim. Então, no longo prazo, o real sempre vai, ou tenderá a se desvalorizar em relação ao dólar e tal, né? Então,
vou pegar dois grandes. Desculpa, Victor, fala.
Então, de fato, você ficar esperando. Eu me lembro bem que eu tinha que fazer uma remessa para pagar umas contas no HSBC lá nos Estados Unidos. Isso deve fazer, acho que um ano e meio, dois. E aí eu tentei um dia lá falar com a mulher da mesa de câmbio do Bradesco, aí não consegui. Aí eu lembro bem, ela falou assim, olha, hoje, o dia que eu consegui, ela falou, olha, o dólar tá subindo muito hoje. Você não quer esperar, não? Ver o que vai acontecer na próxima semana e tal. E acho que na época tava uns 3,80, quase 4. Aí eu falei, olha, tá bom, vai, vamos esperar mais um pouquinho. Só que o que aconteceu? Eu tinha que pagar a conta, e aí eu não tava nem aí pra conta, porque na verdade o juro do cartão de crédito nos Estados Unidos era muito barato, então eu falei, ah, se eu deixar passar, não tem problema, depois eu pago um jurinho. E aí o que aconteceu? Passou, acho que um mês e meio, dois, o dólar, pum, estourou pra cima, naquele momento ali. Aí eu falei, bom, deveria ter assumido logo que estava subindo e pagado mesmo assim, do que ficar com aquele passivo ali rodando, sem necessidade de deixar, né? E ter seguido a bola para frente. Porque esse negócio, vou esperar para dar uma baixada, nunca acontece. Ele tem períodos, mas assim, cara, não vale a pena mesmo. Isso. E, enfim,
vamos lá.
Bem por aí.
Bem interessante isso, e vamos tentar trazer analogias aqui. Quando a pessoa fala que o dólar tá caro, ela implicitamente ela tá dizendo que ela acha que o dólar vai cair.
Exato.
Porque se o dólar subir, o dólar tá barato, certo? Então vamos lá. Então é possível que o dólar caia? É possível. Mas quando? Para quanto? E vai ficar lá? Por muito tempo? Vai continuar caindo? Isso são coisas assim mais improváveis. É possível, porém improvável. Certo? Então o ser humano ele tem dificuldade de entender a diferença entre possibilidade e probabilidade. A possibilidade é binário, ou é possível ou não é possível, é impossível, né? A probabilidade, uma coisa que é provável, é quando a probabilidade ela aumenta, pelo menos 50% ou mais, né? Se não, ele é improvável. Então quando você fala assim do dólar nesse quesito, beleza, ele vai cair, tá, mas ele pode cair mais do que 5 e vai ficar abaixo de 5 durante muito tempo, ou ele cai e volta, tá? Então você está especulando versus uma série de outros fatores. E um ponto que você determinou aí é que, trazendo isso para a parte mais simples possível de entendimento, o que é uma inflação? É quando você consegue comprar menos coisas com o mesmo dinheiro. A inflação brasileira ela é maior do que a inflação americana. Então, consequentemente, com o passar do tempo, você vai conseguir comprar menos coisas com o real do que com o dólar. O dólar também tem uma inflação, mas ele é menor. Então, essa depreciação da moeda brasileira ela é contínua. Consequentemente, é de se esperar que no longo prazo, obviamente que ele não vai em linha reta, ele vai fazendo assim, né? Exatamente. Então, no longo prazo, essa trajetória seja ascendente, aqui na perspectiva de vocês, seja ascendente. Porque se não for, se ela for descendente, tem uma arbitragem aí. Eu vou conseguir comprar muito mais coisas no Brasil e vender para dólar e ter um lucro garantido. Só que a gente sabe que arbitragens não se perpetuam por muito tempo, porque tem muitos players no mercado, certo? Então, por exemplo, por que que o dólar, se a inflação disparar, né? Então, a inflação brasileira disparando, você deveria ver comprando menos coisas com o real, certo? Então, por exemplo, em vez de eu precisar... quanto é que é os 5 quilos de arroz aí que tu pagou? R$30?
Ah, nem lembro, mas enfim.
Sei lá, vamos supor, hoje é R$30. Tá? Antes era 20, né? Aí subiu de 20 para 30. Então agora você precisa aí de pelo menos 50% a mais para comprar o mesmo quilo de arroz. Se o dólar não movesse, eu ia ter uma arbitragem aí de que com o mesmo dólar, que está no caso aí, ele não conseguiria, eu conseguiria comprar muito mais arroz barato. Então o dólar ele tem que se desvalorizar para fazer o acompanhamento dessa inflação, certo? E é isso que é no longo prazo essa trajetória, por conta disso. Tá? E aí só uma pergunta, o nosso amigo Ricardo perguntou ali, o que vocês acham das BDRs, que agora liberou? Não sei se você me permite entrar nesse...
Péssimo. Tá. Manda brasa.
Então, vamos lá. O otimista oficial botou até um negócio hoje no Instagram, foi muito legal. Falou assim, você acha que os argentinos e venezuelanos, se eles pudessem, eles mandariam dinheiro para fora ou comprariam ações americanas dentro do país dele? Porque a BDR é isso, o seu dinheiro está dentro do Brasil. Né? A gente, não é que a gente, eu não acredito que o Brasil vai se tornar Venezuela ou Argentina, pelo menos rapidamente. Mas o seu risco, você tá, tem um risco, o seu dinheiro está ali dentro. O Brasil tá, o governo está quebrado, está precisando de dinheiro, já está falando em tributar os dividendos, já está falando em aumentar a tributação de herança. Por que não tributar os ETFs? Por que não tributar os BDR, as BDRs, né? Então, esse é um ponto. Então, investindo lá fora.
E nesse ponto de tributo aí, só para complementar, mais do que isso, né? A tributação brasileira, você tem incentivo para investir fora, né? Você pode vender até R$35 mil por mês.
Por mês.
Porque, tá? Não é muito pouco dinheiro, né? Assim, não é rios, mas também. Pô, dá para você até fazer um trade no mês aí, meio que legal. E no Brasil você não tem, você isso. Paga imposto 100%. Então, pô, não faz sentido.
A BDR não tem, né? Não tem essa isenção. É na lata. Qualquer lucro que você tiver, é DARF que tem que pagar. Exato. Né? E fora isso, que você recebe os dividendos em real, né? Então, você está investindo lá fora, se o dólar subir, em teoria, esses dividendos eles estariam valendo mais, né? Então. É um negócio. E fora isso, a Amazon, você precisa de quase R$10 mil para investir na Amazon. Né? Tiveram algumas delas aí por volta de 20, se eu não me engano, das 300 e pouco que fizeram desdobramento, mas a Amazon, sendo uma das maiores delas, você precisa de R$10 mil para comprar uma BDR. Lá fora você tem um fracionário, você consegue, sei lá, com $50 você consegue investir na Amazon.
Te obriga a ficar muito concentrado, né? Isso. Não que seja necessariamente ruim, né? A gente, óbvio que é bom você ter diversificado, depende da carteira de cada um, mas não faz muito sentido, cara. E pegando esse ponto aí, só para o pessoal entender que realmente é muito sério, quando até estava lá no JP Morgan, a gente tinha algumas empresas lá na nossa carteira de crédito que tinham notas melhores do que a nota do Brasil, né? Então, que são o quê? Empresas brasileiras, mas que a gente fala que, olha, mesmo se o Brasil quebrar, essa empresa aqui vai continuar sendo boa ou ela é melhor, né? Tem uma chance de quebrar uma chance de quebrar menor do que a chance do que o país quebrar. E aí, um dos pontos dos testes lá que a gente fazia era justamente o teste da empresa ter dinheiro em dólar ou ela ter dinheiro de ter acesso a dólares via as exportações, né? Por quê? Porque se a empresa tem dívida em dólar, em moeda estrangeira, e o país decide fechar a fronteira, falou, ó, agora ninguém mais pode comprar dólar, que é o que mais ou menos acontece lá na Argentina.
Isso.
Ferrou, né? Eu que empresto dinheiro para a empresa em outra moeda, e nem se a empresa quiser exportar, o governo vai pegar essa grana dela, ela precisa me pagar em dólares, né? Então, eu acho que esse é o principal risco, né? E é o mais sério. Porque eu até estava ouvindo uma live, eu não lembro com quem foi, eu acho que foi essa semana. Acho que foi com o Luiz César, que fundou o Garantia, o Pactual e tal. E aí, eu não tenho certeza se foi ele, mas aventou-se aí o tema do confisco da poupança. Né? Ah, será que isso pode acontecer de novo e tal? Enfim, obviamente que a chance disso acontecer ela é baixa, mas vamos supor que aconteça. Né? Não tem como o governo passar a mão na tua grana que está lá em Nova York ou qualquer outro país. Né? Já aqui no Brasil, eles têm controle sobre tudo. Inclusive, aí até entra em um outro tema que não tinha muito a ver, mas enfim, o Pix, né? O que o pessoal não está dizendo por aí sobre o Pix. O Pix, ele é um sistema inteiro do governo. É o Banco Central, basicamente, que controla isso. Então, uma vez que está todo mundo utilizando o próprio sistema do governo, ele tem controle total. Inclusive, para quem que você está mandando, para quem que você não está, enfim. Você perde a sua liberdade, né? Fica muito mais fácil de efetivar umas medidas drásticas assim, né?
Não, com certeza, isso aí é uma faca de dois gumes aí, ele tá querendo fazer isso aí para poder diminuir a informalidade, para poder captar,
Exato, e que deve vir, deve ser aí que vai vir um novo imposto, né?
Com certeza.
Agora, Andrei...
CPMF, né, o Paulo Guedes tá falando aí.
A volta da CPMF, que... E sendo bem sincero assim, não tem como não voltar, cara. Se não for CPMF, vai ser alguma outra coisa, porque o Brasil gasta muito, gasta mal, que é o pior de tudo, né? se gastasse tudo, mas a gente tivesse educação que nem tem na Suíça, saúde, etc. Isso. E tal, pagava, beleza. Né? Mas isso não acontece. Agora, Andrei, a gente caminhar aí mais para o final aqui do nosso podcast. Cara, qual um grande acerto que você teve aí na sua carreira como investidor e que também dá para ficar de lição aí para o pessoal?
Um grande acerto, cara, investir em conhecimento. Isso aí, com certeza, foi o maior acerto de todos. Eu lembro muito bem, quando era mais jovem, devia ter, sei lá, uns 19 anos de idade, tinha um tio que estava começando, na época dos Estados Unidos, né, limpando privado e tal, e falou, ah, eu quero fazer faculdade lá na Finlândia, não sei o que, e falou, cara, Andrei, invista em conhecimento, porque isso nunca ninguém vai te tirar, ninguém, nem a vida vai te tirar conhecimento, ele só melhora com o tempo, e aquela linha ficou na minha cabeça, né. Então, uma sede muito grande de conhecimento. Assim, eu sou meio nerd, né? Eu quero aprender sempre tudo. Mas isso, sem dúvida, foi o que me possibilitou estar aqui, com certeza.
Show. Eu me identifico com essa frase de ser nerd aí, que eu também sempre fui. Agora, Andrei, você aí da Europa, enfim, queria entender como é que vocês estão vendo aí o cenário da economia global. E também, até te fazendo uma outra pergunta, até um pouquinho mais, enfim, pessoal, como é que tá aí em relação aos casos de coronavírus, o sentimento da população, tudo mais? Porque eu, enfim, recebi umas fotos aí de um pessoal que tá passeando pela Europa e tal, e que, enfim, voltou a ficar tudo vazio, né? E aí os números de casos já, enfim, tá aumentando, de mortes nem tanto, mas o problema todo é que a economia com tudo vazio acaba voltando o problema e precisando de mais estímulo, enfim.
Tá muito pior. Entender... A segunda onda tá muito pior do que a primeira. Sim, só que não tem lockdown, pelo menos aqui. A Londres está implementando algumas maneiras, alguns toques de recolher. Eles estão fazendo mais isolados. Tá. País de Gales implementou durante 2 semanas. Barcelona tem, Madrid tem. Mas assim, o apoio da população é muito menor. Justamente por conta disso que você falou. Ele falou, porra, não adianta, assim, e aqui é curioso, uma opinião pessoal, eu era a favor do lockdown no primeiro, agora eu já sou contra, porque não adiantou. Então assim, como um ponto que você tocou, a hospitalização, ela tem crescido muito, isso aqui é o que preocupa as autoridades, porque senão dá um sobrecarregamento, só que a gente fez o lockdown e não funcionou, e tá voltando de novo, e aí a economia não aguenta, e aí, puta, volta de novo. Então, é um negócio que em qualquer uma das decisões não vai agradar a todos. Então, né, é uma decisão super difícil de tomar. Obviamente, aqui, a gente... Na Suíça é um país pequeno, né? Nós somos 8 milhões de pessoas. Em Genebra são 300 mil pessoas. Então, as aglomerações são muito menores. E... Não é um país pobre, onde as pessoas dormem abarrotadas, 15 pessoas no mesmo cômodo, certo? Você consegue manter um isolamento social maior, mas, porra, você vai na Índia, cara, Índia. Você vai no Brasil, eu vi um dado hoje da Jovem Pan, a maior parte, mais de 50% dos infectados no Brasil são pobres, são negros de baixa renda, de baixa educação. Né? Não se estranha muito, né? Algo disso, porque as pessoas não conseguem, elas têm que trabalhar, elas pegam o ônibus lotado, então, aqui exato. Não. Então, assim, obviamente, a Europa é um negócio que a Europa já vem ferrada há muito tempo, né? A crise de 2008 ferrou a economia europeia, porque é uma população velha, com baixa imigração, a produtividade cai, as leis trabalhistas são muito rígidas, o advento dos juros negativos veio para ferrar os bancos, que eram as minas de ouro. Então, assim, mas perspectiva daqui para frente, ela não é tão... Ela não é o fim do mundo como a gente imaginou em março, certo? É um crescimento muito lento, muito desigual... Tá? Mas não o apocalipse de que a gente imaginou que seria em março. Assim, não, acho que o pior já passou, eu teria dito assim, entendeu? Então, é um negócio assim que vão criar muitos desempregados, a fome no mundo, a miséria no mundo vai aumentar, a desigualdade econômica tende a continuar aumentando, explodindo, e o advento dos programas de renda básica, né, não direi universal, mas os programas de renda básica, isso veio para ficar e vai aumentar para poder alimentar toda essa população de baixa renda que perde emprego e não tem como se manter.
Até, inclusive, aprovaram um novo aí na Suíça, né? Acho que salário mínimo, alguma coisa assim, não foi?
Foi em Genebra, então, assim, aqui tem uns referendos. Então, na Suíça, teoricamente, ela não existe lei federal. Os cantões, que são os estados, têm autonomia. Não existe uma lei federal que determine um salário mínimo. Isso não existe. É, mas aqui em Genebra, o canton de Genebra implementou uma lei, um salário mínimo de 23 francos por hora, 23 vezes 6, para arredondar, é R$138 por hora. Quantas horas? São 44 horas semanais no Brasil, é? Versus 44, versus 4. 20, quase R$25 mil.
Acho que eu vou lavar a privada aí em Genebra, cara.
É, aí tu paga o aluguel é R$20 mil.
Ai, ai. Ai, surreal. E cara, e você acha que tá tendo papo aí do fiscal aí fazer mais estímulos por conta desses novos lockdowns e tal, ou ainda não chegou nesse ponto?
Estímulos fiscais como nos Estados Unidos?
É.
Então nem tanto. Assim, aqui é mais fácil de passar, não tem tanto essas dificuldades como tem nos Estados Unidos. É, eles chegaram a fazer, assim, porque nos Estados Unidos o assistencialismo é muito, muito pequeno, não tem aqui na Europa não, uma cultura muito mais social-democrata de assistencialismo à população, então já existem esses programas para as pessoas necessitadas, entendeu? Eles fizeram alguns pacotes aí de mais de trilhão de euros, etc, e tal, vão ser implementados aos poucos, mas o problema é que tem pouca inovação na Europa, as leis, mais uma vez, as leis trabalhistas são muito rígidas, então o desemprego, quando ele sobe, ele para cair demora muito, um pouco parecido com o Brasil, nesse quesito, uma população velha, com baixa imigração, você precisa ter imigração para fazer uma economia crescer, e aqui não tem. Não é um tópico muito bem visto, imigração hoje em dia, no mundo em geral, né? Ninguém quer ter imigração, mas não tem, se a população é velha, não tem pra onde correr, você tem que ter imigração. Então, show. Esse é o problema.
Beleza. Pra gente encerrar aqui, algumas perguntas mais rápidas. Se você quiser responder de forma específica, beleza, se não, pode ser abrangente mesmo, tá? Um investimento aí que você tá comprado, ou que você, enfim, tem um view positivo pro futuro?
A gente tem alguns. Eu gosto muito do... apesar de não estar comprado, eu ainda tenho que analisar, de pagamentos digitais. Então, é bom, Bitcoin eu tenho, mas seria meio indireto. Assim, muito mais processadores de pagamentos que tem um pouco mais de tecnologia ali dentro. Tem poucas empresas nesse segmento. É um segmento que... pega a parte de cartão de crédito, só tem 3 empresas, é um oligopólio. American Express, Visa e Mastercard. Tem algumas empresas que estão tentando entrar nesse ponto aí, PayPal, Square, que cobram uma fortuna do cliente. PayPal é uma fortuna do que ela te cobra. É. E tem poucos players nisso aí. É um mercado que, com o advento da pandemia, ele tende a crescer muito. Por conta da facilidade de pagamento para mim, para você e tal, reduzir esses... Aqui a gente tem uma fintech inglesa chamada Revolut, que é assim, um dos aplicativos que eu mais utilizo, eu consigo fazer câmbio no MID, nem no BID, nem no ESC, no MID. Ah, eu com cliente, não sou nem cliente institucional, cliente varejo, e não compro nada de taxa, então acho que é um segmento legal de crescimento aí.
Bacana. E um que você está vendido?
Vendido não, eu não opero vendido não.
Mas assim, que você, enfim, aposta...
Ah, bom, que vai... Eu tenho um ETF. Olha que legal. Tem um ETF.
Coisas, né?
Mas é um ETF que ele faz sistematicamente. Ele compra 100, ele é um long short. 100% em e-commerce, ou seja, e-commerce, em português a gente chama e-commerce mesmo. E short 50% em lojas de varejo física. Então a ideia que eles têm de migração do físico para o digital. E o ETF faz isso.
Interessante. Show, e vamos lá, cara, quais livros aí que você leu que você acha que vale a pena o pessoal ler pra, enfim, ajudar
mais
a
formar avançado. Eu tenho não tem problema não, os do Michael Lewis são muito bons, todos os do Michael Lewis, Liar's Poker, não sei a tradução para o português, Liar's Poker, Flash Boys, como é que é o eu esqueci os nomes dele, cara, deixa eu ver aqui. Eu sempre confundo, deixa eu ver aqui. Michael Lewis Books. Quais que eu li dele, ó? Eu li o Big Short, é muito bom dele. Uhum. O Liar's Poker, o Flash Boys. Eu li um quarto dele que eu esqueci. Mas todos esses são bons. O Big Short, para entender a crise de 2008. O Liar's Poker, que é para entender o começo da carreira dele em Wall Street. O Flash Boys, que é para entender sobre High Frequency Trading, para você entender como, em geral, como fazer day trading é uma estratégia que você não vai conseguir performar bem. Acho que até para quem não é muito avançado, é um bom análise. Ah, e o Boomerang, que fala da crise europeia de 2011. Todos esses do Michael Lewis são muito bons.
Várias recomendações aí, então. Pessoal aí que tá aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado. Andrei, queria agradecer muito aí a tua presença aqui, iniciando o nosso podcast aqui, Investindo Como os Melhores. Tenho certeza que muita gente aí conseguiu anotar muita coisa para aplicar na prática, né? E você que tá ouvindo ou assistindo, não fique aqui, só assista e ache legal, né? Aplique, porque é só com o que o Andrei falou no começo, né, do podcast, que o que fez levar ele mais longe foi a disciplina. É isso nos investimentos e em várias coisas da vida. Então, de fato, apliquem aí tudo isso aí que vocês viram aqui, que o Andrei teve a caridade de compartilhar aqui com a gente. Andrei, muito, muito obrigado aí pelo seu tempo. E, enfim, se quiser terminar aí com palavras finais.
Claro, não. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre é um prazer falar contigo. Te desejo assim muito sucesso nessa nova etapa aqui dos podcasts. Com certeza vai deslanchar bastante aí. Sempre que você precisar, pode chamar aí que a gente troca uma ideia boa.
Beleza, Andrei. Obrigado, beleza, cara. Bom final de semana aí. Vai lá ver as batatas que tava no forno lá, cara.
Não, minha esposa chegou ali, então. Tá tranquilo, não tem jeito. Beleza, valeu, cara.
Obrigado, abraço.
Falou, tchau, tchau.